Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para começar mais um episódio do podcast do MedGo. No episódio de hoje a gente vai discutir o caso clínico de um paciente de 48 anos, do sexo masculino, com 3 meses de febre e tosse seca. Né? Esse é o título do caso. O caso clínico é do aplicativo HumanDX, foi criado pelo próprio aplicativo HumanDX, aplicativo esse que é do projeto HumanDX, um projeto que visa melhorar o raciocínio clínico e o diagnóstico no mundo, certo? O caso clínico é estruturado em dicas, esse caso especificamente tem 9 dicas, nós estamos na inicial e à medida que a gente for avançando a gente vai descobrindo novas informações acerca do caso junto com vocês. Então vamos lá para começar a discussão do caso clínico. Né? A dica número 1 nos diz febre, suores noturnos, perda de peso, 6 quilos. Duração, 3 meses. Então a gente tem, olhando especificamente para a dica número 1, a gente tem um paciente que está com a síndrome consumptiva, certo? Com essa perda de peso de 6 quilos. A gente tem que ver se essa perda de quilo é relevante diante do peso anterior do paciente, mas considerando todo esse contexto de febre, sudorese noturna e perda de peso nos últimos 3 meses, é de se pensar que de fato é algo involuntário e de fato é algo significante. Essa tríade, né, de febre, sudorese noturna e perda de peso são os sintomas B. Então, inicialmente, a gente tem um paciente com a síndrome febril e com a síndrome consumptiva, e esse paciente, a gente consegue englobar esses três sintomas de febre, sudorese noturna e perda de peso no grupo dos sintomas B. Sintomas esses que são característicos das doenças linfoproliferativas, principalmente na figura do linfoma de Hodgkin. Pode estar associado a outros linfomas e outras doenças linfoproliferativas e algumas doenças infecciosas, mas assim, são classicamente relacionadas aos linfomas. Né? Outra doença que pode dar sintomas B é a tuberculose. Então, são dois diagnósticos que saltam aos olhos diante desse quadro clínico, né? Tanto o diagnóstico de linfoma quanto o diagnóstico de tuberculose. Claro que outros diagnósticos podem causar esse quadro clínico do paciente. O paciente que tem febre, sudorese noturna e perda de peso, né? A gente pode pensar pro lado de outras doenças neoplásicas que não sejam do sistema linfático, hematológico, né? A gente pode pensar em outros tumores sólidos que podem cursar com perda de peso, com febre e também com sudorese noturna, apesar de não ser tão comum essa apresentação. A gente pode pensar em outras doenças infecciosas que também podem cursar com essa sintomatologia, doenças infecciosas, essas mais crônicas, como brucelose, como mieloidose, principalmente no contexto epidemiológico aqui do Ceará, né? Existe uma gama de diagnósticos que podem ser o diagnóstico do paciente, mas que salta aos olhos inicialmente é o diagnóstico de linfoma, de doença linfoproliferativa e o diagnóstico de tuberculose. A gente vai, à medida que for avançando no caso, procurando informações que possam corroborar essas hipóteses ou dicas que possam abrir nossos olhos para as outras coisas que não essas duas hipóteses, que possam explicar a sintomatologia do paciente. Certo? Então vamos lá para a dica número 2. A dica número 2 nos diz que o paciente apresenta tosse seca. Essa tosse não está associada à dispneia ou à dor torácica. A duração da tosse também é de 3 meses. Então a gente tem aqui um paciente que está com tosse seca, febre, sudorese noturna e perda de peso há 3 meses. Então, sim, o diagnóstico, como a gente já tinha falado, né? O diagnóstico de tuberculose e linfoma são diagnósticos que saltam aos olhos e que parecem bastante fortes diante desse quadro clínico do paciente. O fato dele ter tosse seca reforça um pouco o diagnóstico de tuberculose, né? O paciente que está com tosse, febre, sudorese e perda de peso, até que se prove o contrário, principalmente no nosso contexto epidemiológico brasileiro, falando especificamente do Ceará, mais ainda, então é um paciente que, até que se prove o contrário, tem tuberculose. Claro que a gente não pode deixar de lado, não pode virar a cara para o diagnóstico das doenças linfoproliferativas, das doenças neoplásicas e para outros quadros infecciosos crônicos. É muito importante saber se esse paciente, por exemplo, tem sorologia positiva para HIV, é um paciente soropositivo, não é um paciente que tem infecção pelo HIV em estágio clínico avançado e estágio de AIDS, que estaria imunossupresso, ou se ele tem imunossupressão por outra causa, porque daí uma série de outras infecções oportunistas, né, que não causariam esse quadro clínico ou não costumam causar esse quadro clínico em um paciente imunocompetente, podem estar fazendo isso e podem estar mimetizando o quadro clínico de tuberculose, né, sendo parecido com o quadro clínico de tuberculose. Aqui a gente pode citar algumas etiologias pulmonares que poderiam cursar com tosse, como por exemplo a histoplasmose, como por exemplo a pneumocistose. Certo que a pneumocistose é um quadro clínico um pouco mais agressivo, que o paciente fica bastante hipoxêmico. De fato, a gente não sabe como é que está esses parâmetros do paciente, que a gente não viu o exame clínico. Mas, assim, é importante lembrar, né, da pneumocistose, da histoplasmose, da rodococose, da criptococose pulmonar, infecções virais em geral. Então, são quadros clínicos que no paciente com HIV podem dar essa sintomatologia, uma sintomatologia parecida, e que podem mimetizar esse quadro de tuberculose e fazer parte do diagnóstico diferencial. Infecções essas que não são tão comuns no paciente imunocompetente. Não podemos deixar de lado as doenças linfoproliferativas, como a gente falou, inclusive se o paciente tiver HIV, inclusive o HIV é fator de risco para alguns tipos de doença linfoproliferativa, algumas neoplasias, então é muito importante a gente ficar de olho nisso, certo? Então vamos para a próxima dica, dica número 3. O paciente é imigrante mexicano, né? Considerando o contexto americano, é um paciente imigrante do México. Há 13 anos atrás, ele migrou do México há 13 anos e não teve outras viagens, né? Então, é um paciente que tem esse contexto do México, a gente pode pensar em algumas doenças infecciosas, né? Geralmente esses casos clínicos, quando eles começam a colocar que o paciente viajou, veio de não sei de onde, geralmente está relacionado, né? Já vi aqui um caso clínico, por exemplo, o paciente vinha do México e ele tinha uma neoplasia, né? Inclusive o episódio número 1, a roedeira do seu Zé, que foi inspirado em um caso clínico aqui do Human DX. É um paciente que vem da área rural do México e que tem uma doença, um linfoma gástrico, um malte, por infecção por H. pylori, né? Então a gente, será que teria alguma relação? Mas o paciente não tem história de queixa gástrica, né? Mas é queixa relacionada à tosse e sintomas sistêmicos, né? Vamos para a dica número 4. O paciente apresenta o pulso de frequência de 110, ele está com pulmões limpos, ele não apresenta linfadenopatia, ele tem um abdômen normal, né, flácido e sem outras, aliás, né, é o abdômen flácido e levemente doloroso em região de quadrante superior direito, né? Então ele tem essa discreta dor em quadrante superior direito. Além disso, o paciente está febril, temperatura de 38, e ele tem articulações e pele normal. Então, recapitulando, é um paciente de 48 anos, com 3 meses de tosse seca, febre, sudorese noturna, perda ponderal, com um exame físico mostrando febril, taquicárdico, sem alterações ao escuto pulmonar, sem linfadenopatias palpáveis e discretamente doloroso, né, referindo dor à palpação de quadrante superior direito de abdômen, né? Então, será que essa discreta dor em quadrante superior direito chamaria atenção para algum quadro clínico hepático, né? Será que esse paciente teria acometimento hepático também? Será que esse acometimento hepático faria parte de todo o contexto clínico? Na parte de ser causa de tudo isso, ou seria apenas uma consequência? Ou esse paciente que aparenta ter, pelo quadro de tosse, uma etiologia, né, um diagnóstico anatômico focado mais em localização pulmonar ou de vias aéreas, essas vias aéreas e vias aéreas mais altas e vias aéreas baixas, pulmão, estaria sendo acometido juntamente com o fígado? Então são coisas importantes a gente pensar que poderiam reforçar algumas hipóteses diagnósticas, né? Ou que poderiam fazer a gente pensar sobre algumas delas. Por exemplo, o paciente que tem histoplasmose, no contexto do paciente com HIV, poderia ter o quadro pulmonar e um quadro hepatoesplênico, né? Que poderia causar essa dor. O paciente que tem tuberculose também pode ter tuberculose hepática. não é um quadro clínico característico, mas considerando o paciente imunodeficiente, ele também poderia ter esse acometimento, certo? Então, é importante lembrar, se o paciente foi imunodeficiente, a gente pode pensar em um acometimento por duas doenças ao mesmo tempo, isso poderia estar dando esse desconforto, ou de fato esse desconforto é um fator confundidor, não tem muita coisa a ver com o quadro clínico dele e não tem muita relação com esse quadro clínico. Se esse paciente tiver um linfoma, por exemplo, apesar de não ter linfadenopatias palpáveis, mas ele pode ter um linfoma profundo, com linfadenomegalia mediastinal, pode ter linfadenomegalia associada a fígado e por isso ter essa dor em região de quadrante superior direito, ou linfadenopatia periaórtica, né? Linfadenopatia intra-abdominal que poderia estar causando essa dor. Não tem linfadenopatia palpável, acredito que naquelas que são pesquisadas, né? Cadeias cervicais, supraclaviculares, epitroqueares, axilares, inguinais, certo? Mas assim, são algumas coisas que a gente pode ficar pensando. Vamos para a dica número 5. O exame laboratorial nos mostra hemoglobina de 15, aliás, hemoglobina de 11, com 15 mil leucócitos. Os exames laboratoriais são normais, exceto por uma fosfatase alcalina aumentada de 190 e uma cultura negativa, né? Hemocultura negativa, urinocultura negativa. E um raio-x de tórax limpo, né? Então são informações importantes que a gente tem. Uma das principais hipóteses que a gente já pensava nesse contexto era o paciente ter o quadro clínico de tuberculose. Tuberculose é classicamente um quadro clínico pulmonar. Lembrando que o paciente pode ter tuberculose em qualquer órgão do corpo, mas inicialmente a gente tinha pensado em quadro de tuberculose pulmonar, já que o paciente tinha esse quadro de tosse e febre e perda de peso, né? Mas ele mostra aqui que o raio-x de tórax foi normal, o raio-x de tórax limpo. Então isso contradiz um pouco, faz com que perda a força a hipótese do paciente ter tuberculose pulmonar. O que não quer dizer que ele não tenha tuberculose pulmonar, o que não quer dizer que ele não tenha tuberculose, já que ele pode ter tuberculose em outro sítio. Hemoglobina de 11, discretamente diminuída, considerando esse paciente que tem um contexto crônico de doença. Acredito que essa anemia possa estar bastante relacionada ao contexto inflamatório crônico dele, e isso justificaria essa anemia. A gente não tem um diferencial para saber se é normal cítica, se é normal crômica, se tem um RDW normal, como a gente esperaria que fosse a anemia da inflamação. Tem uma leucocitose, né? Tem 15 mil leucócitos, a gente não tem aqui o diferencial, mas isso poderia falar a favor de um quadro infeccioso. Sim, principalmente quadros infecciosos agudos que aumentam mais esses leucócitos. Poderíamos pensar em doenças linfoproliferativas que poderiam estar causando aumento de leucócitos às coxas de forma jovem, mas a princípio a gente não tem muitas informações diferenciais sobre isso. E essa fosfatase alcalina alta, fosfatase alcalina pode estar tanto aumentada quando a gente tem lesão canalicular e também quando a gente tem lesão óssea, né? Considerando que esse paciente tem essa discreta dor à palpação de abdômen direito e tem essa fosfatase alcalina aumentada, a gente poderia pensar, será que esse paciente não tem lesão canalicular, não tem alguma lesão hepática, alguma lesão de ducto biliar que poderia estar causando esse quadro clínico do paciente? De fato, é uma hipótese de pensar. A gama GT também estaria elevada, mas a gente não tem informação. Ele disse que os exames laboratoriais foram normais, exceto por essa fosfatase alcalina. Mas a gente não sabe se a gama GT também foi solicitada e se de fato veio normal ou não. Considerando a alteração óssea, o que é que esse paciente poderia ter em loja óssea que poderia estar causando esse quadro clínico? Uma neoplasia óssea primária poderia ser, né, tão comum nessa idade, né, de 48 anos. Uma metástase óssea, mas metástase de onde? Aparentemente a gente não tem nenhum sítio a princípio que possa poderia estar causando. Um quadro infeccioso ósseo crônico poderia, a gente poderia pensar numa infecção por tuberculose, sim, brucelose, sim, a gente poderia pensar também mieloidose, alguns outros quadros clínicos que poderiam justificar Isso, certo? Então são informações importantes que a gente pode inferir e ficar atento para ver se a gente tem mais alguma informação que possa favorecer alguma dessas nossas hipóteses. Então, resumindo, é um paciente de 48 anos, com febre, sudorese noturna e perda de peso, tosse seca, com exame físico mostrando febre e taquicardia, discreta dor à palpação abdominal, exames laboratoriais mostrando a discreta anemia, com fosfatase alcalina aumentada, raio-x normal e cultura de sangue não reagente, né? Cultura de sangue negativa, aliás. O paciente realizou um ATC de tórax e uma ressonância magnética de abdômen. Eles mostraram, essa ressonância, né, mostrou pulmões limpos e mostrou a presença de abscesso multiloculado, medindo 9 por 11 por 7 centímetros, então um abscesso grande, no lobo direito do fígado com calcificação central. Então esse paciente, né, tem a imagem aqui, né, que vocês podem acessar acessando o caso clínico, mas enfim, é um paciente que tem, dá para ver bem na TC de tórax, né, a gente tem aqui um corte coronal mostrando os pulmões limpos e já na TC dá para ver um ponto de calcificação e alteração de densidade, dá para ver uma calcificação intra-hepática, alteração de densidade peri-hepática, certo? É o paciente. E na ressonância magnética a gente pode ver alteração de sinal intra-hepática em lobo direito mesmo, uma imagem bem extensa, bem grande, e que realmente fala a favor de quadro de abscesso. Essa alteração de sinal fala a favor, vocês podem acessar a imagem acessando o caso clínico, fala a favor de necrose central, né? Então, esse paciente tem um abscesso enorme, um abscesso grandão, intra-hepático. Aqui a gente vai entrar, considerando todo esse quadro, como que a gente pode pensar nos diagnósticos diferenciais de abscesso hepático. Existe uma série de causas que podem causar, interessante. Uma série de patologias que podem cursar com abscesso hepático. Aqui a gente já falou, tuberculose pode cursar com abscesso hepático. Melhor idoso, que a gente já falou, pode cursar com abscesso hepático, né? Abscessos profundos. Brucelose, confesso que não sei se pode cursar com abscesso hepático. Lembro mais de lesões ósseas, mas não sei se pode ou não. Mas abscesso amebiano também é um quadro clínico. Também uma condição clínica que pode cursar com abscessos hepáticos, ainda mais considerando que é um abscesso hepático único, certo? Linfadenopatias, né? Doenças linfoproliferativas também podem cursar com nodulações hepáticas, podem cursar. O fato de ser único eu falo um pouquinho contra, o fato de ser tão grande também, mas podem cursar. A sarcoidose pode cursar com nodulação hepática, pode cursar formando granulomas e tendo a necrose central também poderia cursar. Abscessos por germes piogênicos também poderiam causar. Então a gente fica mais próximo aqui, diante dessa dica, de diagnósticos infecciosos que poderiam ter causado esse abscesso do paciente, né? Um abscesso multiloculado e parece um abscesso crônico, né? Não parece ser tanto um abscesso por germes piogênicos, aquele quadro mais agudo, que seria pelo fato de ser um quadro mais agudo, tenderia a ser mais um quadro mais enérgico, digamos assim, né, que o paciente ficaria mais doentão logo, não teria essa história arrastada de 3 meses, né? Vamos para a dica de número 7. O aspirado hepático foi negativo na cultura. Então isso pode, algumas coisas que a gente pode discutir. Que tipo de cultura foi feita, né? Foi feita cultura para germe piogênico. Cultura para germe piogênico não vai positivar bacilo de Koch, né? Não vai positivar micobactéria tuberculose. Cultura para alguns germes, precisa de um preparo especial e não seria tão fácil assim positivar. Cultura para o micobactéria tuberculose é uma cultura mais longa que não positiva tão rápido. Cultura para pesquisa de Burkodelia Pseudomallet, da melhor idose. Nem sei exatamente como é que funciona, mas pelo que lembro, não é um germe fácil de fácil crescimento. Pode ser uma lesão fúngica, não parece tanto assim com lesão fúngica, mas também não cresceria assim. Se for uma lesão por sarcoidose, uma lesão linfoproliferativa, a cultura também não positivaria. Então a gente poderia descartar aqui germes piogênicos, considerando que o quadro clínico não é tão compatível, considerando que o paciente, que a cultura foi negativa e que essa cultura, a princípio, quando a gente associa a cultura a germes piogênicos ou a bactérias em geral, né? Considerando o quadro clínico parasitário, o quadro clínico de abscesso por ameba, também é um quadro clínico importante a ser considerado, certo? Vamos para a dica número 8. A febre não melhorou com o uso de antibióticos. Com cobertura para estáfilos, gram-negativos e anaeróbios, certo? Então, assim, a gente fala mais a favor ainda do fato do paciente não ter um quadro clínico causado por bactérias, por germes bacterianos em geral, que responderiam a antibiótico terapia ampla esse esquema terapêutico que ele estaria usando. Então, o fato de não responder fala muito a favor de não ser um quadro bacteriano dos mais comuns, né, dos germes mais comuns. Então, isso falaria a favor. Ou de não ter, recapitulando, né? Isso fala contra o fato de ter lesão por germes bacterianos dos mais comuns. Isso reforçaria algumas hipóteses. Reforçaria o diagnóstico de tuberculose, reforçaria o diagnóstico de mieloidose, por exemplo. Eu estava falando o tempo todo mieloidose, né? De melioidose. O diagnóstico de brucelose, que apesar de não ser tão comum, pode acometer órgãos em geral, costuma mais acometer ossos, né? Mas pode acometer também outros órgãos. Essas bactérias mais crônicas, né? Nocardiose, apesar de que nocardiose costuma ser aquele abscesso mais frio. E outras doenças, doença por ameba também poderia estar causando isso. Então a gente poderia pensar ao longo desse caso clínico nessas hipóteses, e isso se reforça com a informação de que não melhora com antibiótico terapia, certo? Além disso, vamos para a dica número 9, né? A dica número 9 nos diz que o paciente diz que vem consumindo diariamente produtos vindos da família dele do México. Então isso fala mais a favor ainda de um quadro infeccioso, né? Geralmente quando eles falam isso, o paciente tem um quadro infeccioso. O fato dele comer essas comidas provenientes de lá poderia reforçar o diagnóstico de tudo aquilo que a gente já falou, né? De ameba, melioidose geralmente não está tão relacionada à transmissão por alimentos, mas poderia estar. Brucelose pode ser transmitido por alimentos? Também pode. Clássica, né? Transmissão por consumo de leite mugido, né? O leite cru. Tuberculose também pode ser transmitido por ingesta alimentar, mas não é tão comum assim, certo? Então, acho que a princípio a gente ficaria com essas hipóteses de um abscesso pulmonar de causa infecto parasitária, dos quais tuberculose, a ameba seriam as hipóteses mais fortes, apesar de tuberculose não costumar cursar tanto assim com abscesso, mas pensaríamos também em melioidose, em brucela, e é isso, acho que ficariam com esses diagnósticos a princípio. Se vocês lembrarem ou souberem de outros diagnósticos diferenciais, eles podem mandar para a gente tentar e aprender com vocês, certo? Então vamos submeter aqui, eu vou submeter a resposta como um abscesso amebiano, que seria minha hipótese principal. apesar de que ter essa calcificação, eu não sei se essa calcificação seria mais relacionada à abscessão mebiana ou não, mas vou submeter aqui. Submetendo o diagnóstico, olha só, não é abscessão mebiana, é um bruxeloma hepático, né? Uma brucelose hepática. Eu confesso que não sabia que daria esse padrão. Pensei pelo quadro de febre arrastada, pelo quadro de sudorese noturna, que está muito relacionado, mas o diagnóstico do paciente é um abscesso hepático por brucela. Ele diz aqui na resolução do caso que o PCR do aspirado hepático foi positivo para brucela, e também os anticorpos séricos foram positivos para brucela, e o paciente foi tratado com doxiciclina mais estreptomicina e as febres foram resolvidas. Além disso, ele continuou o tratamento com doxiciclina e rifampicina por 4 meses, com melhora lenta e gradual da alteração imaginológica do fígado, né? Caso bastante interessante. E, de fato, essa alteração aí, esse fato dele ingerir alimentos vindos do México, né, estava bastante relacionado à alteração do paciente. Bastante interessante caso clínico. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até a próxima.